DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Nos Estados Unidos, continua a caça ao homem a um dos dois suspeitos do duplo atentado em Boston. A polícia norte-americana bloqueou hoje o acesso a uma vasta área da cidade à procura do homem em fuga, que as autoridades dizem estar armado. O segundo suspeito foi alvejado de madrugada pela polícia e acabou por morrer no hospital. Entretanto, as autoridades norte-americanas divulgaram as fotografias e nomes dos alegados responsáveis das duas explosões de segunda-feira, que fizeram 3 mortos e quase 200 feridos. Os suspeitos foram identificados como 2 irmãos de origem chechena. Continua por esclarecer o motivo por trás dos ataques. Uma carta com um material explosivo foi hoje encontrada no Palácio Presidencial Alemão, em Berlim. A carta estava endereçada ao presidente alemão, Joachim Gauck. A polícia descobriu o envelope no controlo de rotina. A carta foi depois detonada de forma controlada pelas autoridades. Segundo a presidência, o presidente não chegou a ter contacto com a carta. Ainda não havia informações sobre o remetente. Os Estados Unidos estão a planear um grande acordo de armas com Israel, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O objetivo, armar esses países contra uma possível ameaça do Irão. O acordo deverá ter um valor de 10 mil milhões de dólares, segundo notícias divulgadas pelos média. No acordo estaria previsto o fornecimento de mísseis avançados e de aeronaves. A família francesa que foi sequestrada há 2 meses no norte dos Camarões foi libertada. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente camaronês Paul Biya. A presidência disse que os 7 reféns franceses, incluindo 4 crianças, foram entregues na quinta-feira à noite e que estão são e salvos. O presidente francês François Hollande garantiu que a família francesa foi libertada sem o pagamento de um resgate. O sequestro foi reivindicado pelo movimento islamita Boko Haram. As Nações Unidas lançaram hoje um alerta para a situação humanitária no Mali. Segundo a Agência da Organização para os Refugiados, há uma grande falta de financiamento para ajudar o 500 mil de pessoas que teve de fugir das suas casas no Mali devido à guerra. A agência diz que precisa de 144 milhões de dólares para dar comida, abrigo e cuidados de saúde a todas as pessoas deslocadas. O governo de Moçambique e o maior partido da oposição, a Renamo, vão voltar a tentar o diálogo na próxima segunda-feira. A informação foi avançada hoje pelo executivo moçambicano. A comitiva do governo será chefiada pelo ministro da Agricultura, José Pacheco. As negociações deverão ter lugar em Maputo. No comunicado do governo, citado pela agência de notícias Lusa, lê-se que o encontro surge na sequência de uma carta endereçada ao presidente da República, Armando Guebuza, pelo líder da Renamo, Afonso de Lacama. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, disse hoje que está a planear visitar o local de alegados abusos contra imigrantes em Angola. Pillay disse que vai estar no país a partir de segunda-feira e que vai fazer visitas de campo, incluindo a Lunda Norte, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Ativistas dos direitos humanos dizem que as autoridades de Angola têm ignorado casos de violência contra imigrantes ilegais congoleses, alegadamente cometidos por elementos das forças de segurança angolanas, escreve a agência Lusa. A viúva de Agostinho Neto foi hoje condenada por difamação. O Tribunal Criminal de Lisboa condenou Maria Eugénia Neto ao pagamento de uma multa de 150 dias. A viúva do ex-presidente angolano terá ainda de pagar 2 mil euros de indemnização à queixosa Dalila Mateus, investigadora e coautora do livro Purga em Angola. Em causa estava uma entrevista em que Maria Eugénia Neto se referiu à autora do livro como desonesta e mentirosa, afirmações que suscitaram a queixa. A defesa já anunciou que vai recorrer da sentença. Moçambique atingiu em 2012 o seu máximo histórico nas exportações de açúcar, segundo o organismo governamental ligado ao setor. As exportações tiveram uma subida de 23% em comparação com 2011. A venda de açúcar ao exterior rendeu ao país 96,5 milhões de euros, disse ainda a mesma fonte. O mercado da União Europeia absorveu todo o açúcar exportado por Moçambique no ano passado. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Carla Fernandes.
DW. Jornal da Noite.
Governo moçambicano responde às perguntas de partidos da oposição no Parlamento. Maria Eugênia Neto, viúva de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, condenada pelo crime de difamação agravada. Fim do encontro sobre a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. O governo moçambicano foi esta quinta e sexta-feira ao Parlamento responder às perguntas das três bancadas, nomeadamente da Frelimo, Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique. Os pormenores a partir de Maputo com o Leonel Matias.
O primeiro-ministro Alberto Vaquina defendeu que só o Estado tem direito de usar a força para restabelecer a legalidade e a ordem pública, caso sejam violadas. Vaquina reagia ao recente ataque de Renamo ao posto policial de Muxungwe, na província de Sofala. A Renamo, recorde-se, disse na altura que o ataque tinha sido em resposta a uma intervenção da polícia a sua sede naquela região. O primeiro-ministro falava no Parlamento durante uma sessão de perguntas ao governo, colocadas pelas bancadas de Frelimo, Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique.
Os partidos políticos não devem preconizar ou recorrer à violência armada, nem pôr em causa a ordem democraticamente estabelecida no nosso país. São vinculados aos princípios consagrados na Constituição da República e demais leis.
Uma das preocupações levantadas durante a sessão relaciona-se com a alegada intolerância do governo ao livre exercício das atividades políticas no país. Foram apontados como exemplos a vandalização das sedes dos partidos da oposição, a destruição das suas bandeiras e a perseguição de elementos da oposição. Alberto Vaquina respondeu:
em Moçambique não há obstrução de espécie alguma do exercício da atividade política, não há e não pode haver qualquer tipo de represálias pelo exercício democrático e ordeiro dos direitos dos cidadãos. Esta Magna Casa é deste exemplo vivo. É um espaço de debate e exercício democrático.
A bancada da Renamo quis saber qual era o posicionamento do governo em relação ao estudo publicado recentemente por uma organização britânica acusando-se o atual ministro da Agricultura e membro da Comissão Política do Partido no Poder, Frelimo, José Pacheco, de estar envolvido no tráfico de madeira com empresas chinesas. José Pacheco afirmou:
as notícias que circulam à volta de qualquer relacionamento com algum operador florestal no nosso país são mentiras, porque eu não tenho nenhum negócio. Disponho-me à investigação que for recomendada para este efeito.
Este foi o primeiro pronunciamento público de José Pacheco sobre a matéria. Todas as bancadas parlamentares manifestaram preocupação em relação à problemática do transporte urbano no país. A crise dos transportes atingiu um ponto tal que alguns passageiros são transportados em carrinhas de caixa aberta na bagageira. O ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zakula, reconheceu que, apesar dos esforços do governo, ainda persiste o problema da falta de transporte.
Com a subida dos preços de combustíveis e serviços de manutenção, a frota dos transportadores públicos oferecidos pelo setor privado foi reduzindo em média de 15% ao ano desde 2010, pois transportar passageiros ao preço vigente deixou de ser rentável.
O governo falou também dos esforços para a melhoria dos serviços de saúde, da educação, da produção agrícola e para o aproveitamento, uso e gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, em especial nas províncias ciclicamente atingidas por secas, cheias e inundações. As bancadas parlamentares da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique não se mostraram satisfeitas com as respostas do governo, enquanto a Frelimo considerou que foram exaustivas. De Maputo para a DW, Leonel Matias.
E a pergunta para si é a seguinte: o governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, o maior partido da oposição, vão retomar negociações na próxima segunda-feira para debater a crise político-militar no país, anunciou hoje o Executivo de Maputo. Acha que as negociações vão contribuir para o alívio da tensão entre as partes envolvidas?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com facebook.com/DWPortugues. Contamos com os seus comentários.
Terminou esta sexta-feira em Bona o encontro sobre a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que debateu durante duas semanas a sustentabilidade e a degradação dos solos em todo o mundo. A África foi o continente em foco durante as discussões da comunidade internacional científica e governamental. Francisca Bicho, com os pormenores.
Analisar relatórios nacionais, avaliar as dificuldades inerentes e perspectivar um plano de futuro mais sustentável foram os principais tópicos de debate na Convenção das Nações Unidas na luta contra a desertificação. Durante duas semanas, discutiu-se em Bona, na Alemanha, a capacidade de aplicação da ciência e da tecnologia, do tradicional e do moderno, na construção de uma sociedade mais sustentável e ambientalista em todo o mundo. Este também foi um combate à pobreza, à migração, à qualidade alimentar e à preservação dos recursos naturais. A África foi o continente de maior atenção nestes debates, pois é o território que mais sofre desertificação, seca e degradação dos solos. Perceber como é que os países têm progredido e aplicado os princípios da Convenção nos territórios nacionais foi a base do debate e para João da Costa Vintém, do Ministério do Ambiente em Angola, o caminho a percorrer ainda é longo.
O nível da aplicação ainda é muito baixo. Qualquer parte signatária que tenha evoluído até cá, portanto, tenha elaborado o seu programa de ação nacional, confrontou-se com o mesmo problema de sempre: falta de recursos financeiros, técnicos, científicos, para exatamente implementar aquilo que são as prioridades do seu programa de ação nacional. É que o nível de implementação em cada um dos países é bastante fraco.
Após estas duas semanas de discussão, que reuniu 600 elementos, entre os quais agentes governamentais, ONGs e cientistas de 195 países do mundo, são hoje apresentadas as principais soluções que a comunidade internacional concluiu. Heliodoro Pires Quaresma, diretor dos Serviços Geográficos e Cadastrais em São Tomé e Príncipe, revela as primeiras conclusões.
Já se esboçou várias resoluções. Num cômputo geral, ainda continuam a ter grandes dificuldades, sobretudo no capítulo financeiro. A África tem dificuldades em financiar os projetos para ajudar a combater a desertificação e por isso é que nós achamos que houve muitas recomendações no sentido de se conseguir mobilizar recursos, tanto internos como externos, para conseguirmos realmente implementar a Convenção.
Esta é uma luta que tem de ser urgentemente enfrentada e o engenheiro Domingos Barros, do Ministério do Ambiente Rural de Cabo Verde, fala das consequências sociais que a falta de sustentabilidade ambiental está a gerar há muito tempo no país.
Talvez um dos países gravemente atingidos pela seca. E a seca e a desertificação deixou marcas mesmo incríveis no país. Temos comunidades em Portugal, comunidades na Holanda, comunidades na França. Não foram porque querem conhecer a procura da vida melhor por causa da seca.
Esta luta pela comunidade internacional surgiu como uma esperança lançada à África, mas para o angolano João da Costa Vintém, os africanos continuam a sofrer com os mesmos problemas e as evoluções não são assinaláveis.
O problema de violência política, da violência armada, da escassez de recursos para implementarem programas de combate à pobreza, os problemas ligados com a saúde, a educação, de uma maneira geral, com problemas ligados com infraestrutura e o seu próprio desenvolvimento. Portanto, esta convenção, quando surgiu, tinha sido uma esperança. Mas, olha, feito o balanço, progredimos muito pouco.
Em setembro deste ano, o Comitê da Ciência e da Tecnologia das Nações Unidas irá anunciar as resoluções retiradas desta Convenção Científica. Francisca Bicho, DW.
A Justiça Portuguesa condenou Maria Eugênia Neto, viúva de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, pelo crime de difamação agravada. Dalila Mateus, coautora do livro A Purga em Angola, que apresentou a queixa, declarou que a sentença do Tribunal Criminal de Lisboa salvaguarda o direito à investigação científica e à liberdade da expressão. João Carlos, a partir de Lisboa.
Sem grande cobertura pela imprensa portuguesa, o Tribunal Criminal de Lisboa deu por concluído esta sexta-feira o julgamento de Maria Eugênia Neto, condenada pelo crime de difamação acrescido de uma multa de 150 dias e uma indemnização civil de 2 mil euros. A condenação da viúva de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, tem origem numa queixa-crime apresentada pela investigadora Dalila Cabrita Mateus pelas declarações que ela fez em janeiro de 2008 à revista única do Semanário Expresso. Nessa entrevista, conduzida pelos jornalistas Cândida Pinto e Pedro Castanheira, Eugênia Neto qualificou a historiadora de desonesta e mentirosa. A propósito dos acontecimentos ocorridos no dia 27 de maio de 1977 e nos anos seguintes em Angola. Em declarações à DW, Sérgio Brás, advogado da queixosa, disse que a pena foi adequada e que foi feita a justiça.
O teor ofensivo das expressões proferidas não suscitou qualquer dúvida, ou seja, os factos foram provados e assim houve uma pena de multa à taxa diária de 7 euros.
A juíza Ana Paula Figueiredo deu conta, ao ler a sentença, que o tribunal considerou provada a matéria da acusação, salvaguardando o exercício do direito de liberdade de expressão e de investigação e o direito à crítica. Frisou que, durante o julgamento, apenas esteve em causa a expressão da arguida publicada no Jornal Expresso e não os aspectos históricos relacionados com os acontecimentos de 27 de maio de 1977, descritos no livro A Purga em Angola, de que Dalila Mateus é coautora. Numa breve declaração a propósito deste processo, que considerou lento, a historiadora portuguesa afirmou que
esta sentença representa a afirmação de direitos constitucionalmente consagrados em Portugal, do direito à investigação científica na área de história contemporânea, assim como do direito de exprimir livremente o pensamento pela palavra escrita, sem impedimentos nem discriminações. Esta sentença é ainda uma derrota para os que quiseram transformar um processo judicial em que estava em causa um crime de difamação numa ação política ofensiva dos laços privilegiados de amizade e cooperação com Angola.
Eugênia Neto nunca compareceu ao tribunal. A defesa da condenada, que não aceitou gravar qualquer declaração, referiu depois que vai recorrer junto do Tribunal da Relação dentro do espaço de 30 dias, conforme estabelece a lei. O co-advogado António Ferreira Borges deu ainda a entender, após a sentença, que este processo foi movido intencionalmente porque a parte queixosa queria com ele outros efeitos, admitindo que isso não afetará as relações entre Angola e Portugal. Por sua vez, Sérgio Brás sublinhou a independência dos tribunais em relação ao poder político quando inquirido pela DW a comentar anteriores afirmações de Faria de Bastos, outro advogado da viúva, de que Eugênia Neto é um ícone em Angola e que a sua condenação iria ser mau para Portugal.
Isto não é um processo político, não pode ser, repare. Eu só lhe posso dizer, eu como profissional, se eu deixasse que houvesse aqui um aproveitamento político, isto era a melhor forma de descredibilizar um processo judicial. E o processo, por mim, terminou agora.
Para Maria da Conceição Van Dunen, uma das testemunhas da queixosa, o mais importante foi o reconhecimento dos direitos da investigadora. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E repito agora a pergunta do dia. O governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, o maior partido da oposição, vão retomar negociações na próxima segunda-feira para debater a crise político-militar no país, anunciou hoje o executivo de Maputo. Acha que as negociações vão contribuir para o alívio da tensão entre as partes envolvidas?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Costa do Marfim vive-se num clima de tensão. Mais de 2 anos depois da violência pós-eleitoral, na sequência da disputa pelo poder entre Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara, o país ainda está dividido. A situação levanta preocupações, sobretudo tendo em conta que este fim de semana vão realizar-se eleições locais e regionais na Costa do Marfim. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Jens Uwe Hetman chefia o escritório da Fundação Alemã Friedrich Ebert em Abidjan. A Fundação tem organizado debates públicos que reúnem atores de vários campos políticos.
Antes da primeira reunião senti suores frios na testa. Sabendo do clima tenso e da retórica que os opositores políticos utilizavam para se atacarem uns aos outros nos média, não podia assumir à partida que a reunião fosse pacífica.
Mas a discussão acabou por correr bem e a objetividade predominou. Só que essa parece ter sido uma exceção. Na Costa do Marfim, o clima continua tenso antes das eleições locais e regionais marcadas para domingo. Observadores denunciaram casos de violência. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros avisou quem está na região para a possibilidade de confrontos. Parte da causa para essa tensão no país continua a ser o resultado das eleições presidenciais de 2010. Na altura, o presidente em exercício, Laurent Gbagbo, recusou-se a passar o poder para o rival Alassane Ouattara, que tinha vencido as eleições. Mas no início de 2011, Ouattara foi declarado oficialmente presidente e Gbagbo foi preso. Gbagbo está agora sob custódia em Haia. Neste momento, os juízes do Tribunal Penal Internacional estão a avaliar se há provas suficientes para que o caso siga para julgamento. Desde a violência de 2010-2011, que se abriu um fosso na sociedade da Costa do Marfim, muitos partidários de Gbagbo continuam a olhar com desconfiança para quem votou em Ouattara. A reconciliação entre os dois grupos está longe de ser uma realidade, dizem muitos marfinenses. Segundo Amélie Kadjané, que a DW encontrou nas ruas de Abidjan,
se os políticos disserem a verdade e se aqueles que estavam anteriormente em posições de poder mostrarem alguma humildade e pedirem desculpa pelo que fizeram, então podemos falar em reconciliação. Não pode haver uma justiça dos vencedores. Quem está agora no poder não pode repetir os mesmos erros dos seus antecessores.
A Amnistia Internacional também critica as autoridades marfinenses. As tropas do presidente Ouattara também terão violado os direitos humanos em resposta aos ataques de alegados apoiantes de Gbagbo, diz um relatório da organização publicado em fevereiro. A Amnistia também diz que, em plena crise, ambos os lados foram responsáveis por atos de violência. O facto de só o derrotado Gbagbo ter de responder em Haia é apelidado por muitos marfinenses como justiça dos vencedores. O que aconteceu em 2010 e 2011 e o que aconteceu a seguir vai refletir-se nas eleições regionais e locais de domingo. O partido de Laurent Gbagbo anunciou que vai boicotar o escrutínio. O partido disse que só participaria se Gbagbo fosse libertado, mas isso não aconteceu. Outros partidos também anunciaram que vão ficar de fora. Boas notícias para os dois partidos que estão a governar o país. Se a realidade não fosse tão complexa, a aliança que os une estará a ruir, segundo o especialista alemão Jens Uwe Hetman.
A detenção de Gbagbo e a extradição para Haia fez com que a cola que mantinha esta aliança unida tenha perdido a força.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Esta semana, a participação africana no Festival Anual da Dança do Estado Alemão da Renânia do Norte, a migração portuguesa para Angola, o conflito na República Centro-Africana e a prisão de Bubo Natshuto foram os destaques sobre África na imprensa alemã. Cristiano Vieira Teixeira faz um apanhado do que foi dito.
O Berliner Zeitung trouxe na quarta-feira uma reportagem sobre a prisão do ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, Bubo Natshuto, pela Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas. O jornal refere-se a uma ação espetacular em alto mar, com detalhes ainda mantidos em segredo, e revela os pormenores da operação conduzida pela agência. O Diário Berlinense explica como foi a emboscada para prender Natshuto, em que os oficiais norte-americanos se passaram por membros de um cartel latino-americano interessado em transportar uma carga de cocaína no valor de $400 milhões para a Europa. Bubo Natshuto, considerado uma figura-chave no tráfico internacional de cocaína, receberia 13% do valor em comissão. A proposta previa ainda o envio de armas para os rebeldes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Destaca-se o fato de um possível envolvimento do presidente interino da Guiné-Bissau, Serifo Nyamadio, no negócio, e relembra-se o histórico de golpes de Estado do país. Com o título Rebeldes contra a Milícia Bangui não alcança a paz, o jornal Die Tageszeitung de Berlim aponta a dificuldade do novo governo da República Centro-Africana em controlar o conflito no país e o anúncio do envio de mais 1.000 soldados dos países vizinhos para reforçar a segurança na cidade. A matéria informa ainda que os homens da Seleka fazem buscas por armas nas casas dos moradores de Bangui, tendo jornais locais denunciado que quando encontram objetos de valor, estes também são confiscados. Nesta sexta-feira, o jornal Die Zeit apresentou uma reportagem sobre a migração norte-sul com o título Também para a África. Antes da queda, eles fogem para seu país de origem. Muitos portugueses procuram trabalho na antiga colônia Angola, escreve o jornalista alemão e conta a história de um português que trocou o litoral luso pela capital Luanda. O salário passou de 2 mil euros para 14 mil dólares. O relato envolve as saudades de casa e da família e também fala-se do alto custo de vida em Luanda, do crescimento econômico de Angola e dos problemas do governo angolano com questões de direitos humanos. Também a cultura africana ganhou as linhas da imprensa alemã esta semana na Renânia do Norte. O jornal General Anzeiger de Bonn, antiga capital da Alemanha Ocidental, trouxe uma matéria sobre o Festival de Dança Anual do Estado, que decorre até o próximo dia 7, em 8 cidades da região. O General Anzeiger destaca a apresentação folclórica da companhia do coreógrafo do Benin, Tchekpo Dan Agbeto. O jornal Kölner Stadtanzeiger, de Colônia, aborda outro espetáculo do mesmo festival. Mitumba Ein Happening, da coreógrafa alemã Stephanie Thiersch, com dançarinos e assistentes da Tanzânia, do Quênia e da Nigéria. Na entrada do teatro, formou-se uma longa fila. Os ingressos eram trocados por peças de roupas doadas pelo público. Mitumba é a palavra em Kiswahili para o envio de roupas velhas a serem comercializadas em África, que a coreógrafa transformou no conceito do espetáculo. As roupas são vendidas novamente para o público por 1 ou 2 euros, revela a reportagem. Foram os destaques de África na imprensa alemã durante esta semana. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW em português para a África reserva para ouvir o que tem a dizer. E hoje colocamos a seguinte pergunta. O governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, o maior partido da oposição, vão retomar negociações na próxima segunda-feira para debater a crise política ou militar no país, anunciou hoje o Executivo de Maputo. Acha que as negociações vão contribuir para o alívio da tensão entre as partes envolvidas? Esta foi a pergunta que colocámos. O Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio e vai ler as respostas. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, mais uma vez. Recebemos várias respostas por SMS, por e-mail, por Facebook. Por SMS, Saliu Sanyakandê enviou-nos uma mensagem que diz: é evidente que os partidos políticos não devem usar a violência. A vida humana é sagrada. Buli Conte diz: sim, espero que as partes se entendam para bem do país. Lafo Baldé escreve: um sinal, resta saber se acordo vai ser respeitado. Brahma Baldé, que nos escreve de Bissau, diz: as negociações entre a Frelimo e a RENAMO podem trazer algo de bom ao país, mas para que isso aconteça, necessariamente há que haver cedência de um e de outro lado. Ivo Salvador, que nos escreve também de Bissau, diz: para mim, os interesses pessoais devem ser submetidos aos da nação. Por e-mail, Orlando Jorge Alves escreve: talvez com a retomada das negociações na segunda-feira se possa aliviar a tensão entre a Frelimo e a RENAMO e reduzir o clima de medo que se vive no país, assim como abafar as especulações sobre uma possível guerrilha em Moçambique. Mas enquanto o governo não deixar de reprimir os opositores com a força de intervenção rápida, assim como a frelimização das instituições do Estado, episódios do género repetir-se-ão no futuro. É a opinião de Orlando Jorge Alves. No Facebook, Carlton da Costa, de Moçambique, diz: acho que nestas conversações não haverá nenhum benefício para o partido RENAMO, porque o governo irá criar soluções em benefício do governo e do partido Frelimo. Prometo que a RENAMO vai sair decepcionada com estas conversações, porque este governo é muito arrogante, juntamente com o presidente da República de Moçambique. Júlio Sambu, de Bissau, escreve: faço fé nessa negociação, não obstante o insucesso das anteriores negociações feitas. O importante para os dirigentes e militantes dessas duas forças políticas é saberem que o povo moçambicano não merece ser perturbado pelos interesses particulares. Alexandre Zerinho diz: penso que muito antes das partes se aliviarem, os primeiros que assim se sentirão será sem dúvida o povo moçambicano. Só pelo facto da população saber que Gabuza e Dacama estão a dialogar, isso fará com que os cidadãos e as duas partes se sintam menos perturbadas. Digo ainda que o alívio no seio do povo moçambicano será melhor quando os resultados das conversações forem positivos.
Jamus Abel escreve: não terá sucesso nenhum porque a Frelimo é muito arrogante. Tenho toda a certeza que não haverá nada.
Obrigada pela participação no programa. Tenha um bom fim de semana.